João, meu querido, eu quero saber de você se você gosta do fim ou se o fim para você é só um novo começo.
Não, fim tem que ser fim, Lucas.
Aqui,
Eu
perguntas
não sou.
filosóficas logo de cara.
Eu não sou fã de Grey's Anatomy, sabe? Que
Inimigo do fim.
inimigo do fim, nem tenho mais meus 17 anos em que eu torcia para que a balada de fim de semana acabasse com eu tomando café às 7h30 da manhã. Eu não tenho mais esse ânimo. Não sei, sabe? Nem que o fim seja melancólico, triste, surpreendentemente decepcionante, incoerente com o legado de mais de 40 anos do maior slasher da história. As coisas têm que acabar. Nem sempre acabam como é prometido por um produtor, diretor de filme que diz que vai resgatar uma saga e vai dar o fim que ela realmente merece. Nem sempre as coisas acontecem como ele promete, como as pessoas prometem. Mas precisa de um fim, precisa de uma conclusão, né? Nossa professora na oitava série e os professores de cursinho sempre dizem: a conclusão da redação é a parte mais importante. E aparentemente o diretor de Halloween Ends não entendeu isso.
E eu quero começar este episódio puto da cara, dizendo desde já que o nome desse episódio vai ser David Gordon Green nos abandonou, porque foi o que ele fez nesse terceiro filme, que assim, eu acho que o vídeo já percebeu que vamos falar de Halloween Ends, que estreou aí na semana retrasada, na data que você tá ouvindo isso, né, o vídeo aqui nos cinemas brasileiros, e é uma desgraceira de tão ruim. O João tá sendo aqui até cordial demais com esse filme já nesse começo, porque tá.
Tô sendo gentil.
É muito. Meu Deus, eu tô abismado com esse filme. Mas vamos por partes. Vamos, tal qual Jack Estripador, por partes desse rolê.
Você pode ser por partes? Então, antes de aprofundar, eu queria te fazer uma pergunta polêmica, Lucas.
Pergunte.
Você gosta de siglas?
Siglas, gosto.
Você sabe o que que significa PPPS?
Não, não faço a menor ideia.
Não faz ideia?
Não.
Significa primeiro podcaster premiado de Sorocaba, que é você, Lucas. Você acha mesmo que eu deixaria de tratar desse assunto neste episódio? Meus parabéns, a gente tem que lembrar disso, pô, não
Vou
tem
botar uma salva
como.
de palmas aqui pra gente.
É isso. Meus parabéns para você, Lucas. Você é incrível e foi o primeiro de muitos prêmios que virão. Então, agora em público no episódio, meus parabéns, meu amigo.
Obrigado, querida. Explicando para o ouvinte, no dia 20 de outubro, a produtora .mp3, que é a gente que faz essa ilustre coisa acontecer, ganhou um prêmio de melhor podcast em jornalismo para o nosso podcast Elas no Poder, que a gente conta a história de mulheres que ocuparam cargos eletivos em Sorocaba. E, enfim, fomos reconhecidos por esse trabalho. E, enfim, eu vou deixar o link na descrição para quem estiver ouvindo se interessar. Vai lá dar um play, dá uma chance. São só 12 episódios, tá, gente? Então é curtinho. Você, num dia, se quiser, você mata esse podcast nosso. E vale muito a pena. Não é porque eu produzi, que a gente foi premiado, que eu tô dizendo que vale a pena, não, tá? Apesar de estar parecendo parcial. O João é da política e ele ouviu e pode atestar que é bom.
É maravilhoso. Eu acho que toda cidade do Brasil tinha que ter alguém tão consciente e tão engajado politicamente quanto você, Lucas. Isso é um trabalho fenomenal. Meus parabéns. Como político, como amigo, como cidadão, eu digo que é uma obra memorável, meu amigo.
Eu espero que fique para a história dessa cidade. Enfim, fizemos com esse intuito.
É uma obra memorável, ao contrário de Halloween Ends, você não acha?
Não, Halloween Ends tô torcendo para esquecer. E a última vez que eu vou lembrar dele vai ser nesse podcast que a gente está gravando, porque eu não pretendo nunca mais rever esse filme. Ele consegue. Ele é tão ruim, mas tão ruim que ele consegue a façanha de fazer eu olhar pro Halloween Kills com bons olhos até. Porque tão ruim que ele é. Eu fico inacreditado, incrédulo, porque. Vamos lá. Falar da sinopse desse filme. O que aconteceu? Depois dos eventos de Halloween Kills e da. Eu vou dar spoiler aqui, eu não quero nem saber, eu tô cagando andando desse filme. Depois que o Michael Myers matou a filha da Laurie no final do Halloween Kills, ele desapareceu. E ele virou meio que uma coisa mítica na cidade, né? Porque ele tá espreita, não tem corpo dele, não tem mais vestígios de mortes feitas por ele. E Haddonfield está ali meio reativa, mas em todo caso a Laurie seguiu em frente, apesar da morte da filha dela. Ela seguiu junto com a neta, cuidaram da sua vida. A Laurie está bem, a Laurie está ali cozinhando, está ali pensando na vida, está ali planejando coisas e tudo mais. A neta dela também está traçando sua carreira ali na enfermagem e tudo mais. O enredo base é esse. E onde que o Michael Myers se insere nessa trama? Ele se insere como, é justamente o que eu falei, algo mítico, algo que não está fisicamente ali, mas a sua sombra paira sobre Haddonfield. E essa questão joga o personagem, que é o ícone da franquia, para escanteio, porque joga até uma discussão até de etarismo na questão, porque basicamente quando o Michael ele aparece, você vê o cansaço físico, né? Você vê que a vida finalmente chegou e deu uma cobrada na fisicalidade do homem e ele tá ali já não mais tão forte e imponente como ele era nos filmes anteriores, já não, e já tá meio que capengando. Por sinal, a Laurie tá muito melhor que ele, né? E essa é a premissa básica. Eu digo que quando eu tava assistindo esse filme, eu lembrei muito dessa questão do mal estar pairando sobre Haddonfield, ele ter virado algo mítico. Me lembrei muito do Candyman, de 2021, que a Nia da Costa dirigiu. Basicamente, é essa história. Existe a lenda do Candyman e alguém ficou fissurado por ela. Aqui, o Michael Myers desapareceu e as pessoas estão reativas e, ao mesmo tempo, esperando que ele ressurja. Então, senti paralelos aí.
Olha, muito bem lembrado, realmente. Realmente causa essa sensação em vários momentos, né? Quando você... O filme tem que ter ponto positivo, né? Eu não dei nota zero, então tem que ter alguma coisa boa nesse filme. Que você realmente, muitas vezes, por conta das ambientações, né? Das casas, de como a cidade é construída, né? E também o trabalho de luzes, de iluminação, você se sente muito imerso, né? É mítico, né? Parece que realmente toda aquela construção te faz lembrar todo momento do Michael Myers, até quando não tem a Laurie em cena, né? E essa é uma coisa que é muito complicado, né? Porque, como o Lucas já disse, é um filme que traz o nome que instantaneamente te faz lembrar do Michael Myers, né? Que é Halloween, e ele aparece muito pouco. E daí, pela sinopse, né? Pelo que o próprio Lucas disse, você pensa, ah, mas a Laurie aparece um pouco mais. Porém, depende, não aparece tanto. Porém, o diretor ele tenta construir essa coisa de mítico na primeira hora, na primeira meia hora do filme. Funciona muito bem por conta do cenário, por conta da iluminação, por conta, enfim, de coisas que os fãs já estão acostumados, mas é muito mais por um trabalho artístico, um trabalho não verbal, né? Um trabalho de imagens, né? De cenas, do que pelo roteiro, né? Que é o problema, é a coisa mais complicada para falar desse filme. Uma coisa que o Lucas falou que eu acho muito interessante é que chega a ser terrível, chega a ser estranho, chega a ser uma negação ter que dizer que esse filme faz o Halloween Kills parecer bom, parecer um filme legal, parecer um filme interessante. E eu não sei, sabe? Talvez alguém que nunca assistiu nada de Halloween, só quer assistir um filme de terror, porque, enfim, é outubro, mês do terror, talvez essa pessoa pense que Halloween Ends é um filme de terror ok, viu algumas mortes, teve alguns sustos. Eu não sei, sabe? Tipo, às vezes eu fico pensando o que levou o diretor, né, o David Gordon, a fazer o que ele fez. Porque é uma digressão jogar o cara, um dos caras, um dos personagens do terror mais famosos da história, mais inconfundíveis para escanteio, para uma história que não tá à altura para justificar isso. É um fim ruim. É uma construção ruim, essa digressão é ruim. Isso me incomoda muito, isso me incomoda bastante. E eu vou pedir para que você comente mais sobre isso, se você achar interessante. Mas o que, sabe, o que me irrita mais em Halloween Ends, de longe eu acredito que você deva ter muito em comum, é que apesar de eles pensarem, ó, a gente está ali em 2019... Tá todo mundo mais velho, as pessoas mudam, o tempo muda as pessoas. Você tem um Michael Myers que não tem praticamente nada de Michael Myers. É um Michael Myers quieto, silencioso, em alguns momentos pacífico. E eu digo isso, quieto e silencioso, nos gestos, no sentido de tipo, cadê a impulsividade desse cara? Cadê os traços de assassino compulsivo? Tornaram ele clássico. Esse cara aí tá dialogando agora com um cara que tá no mesmo espaço que ele?
Nossa, nem fale, meu Deus, que tragédia.
Michael Myers, não, não, tem aquela coisa, tipo, é, eu vou colocar chaves aqui nesse podcast agora e você vai entender por quê.
Diga lá.
Tem aquela coisa, tem aquela gíria que algumas pessoas dizem, pra dizer quando estão ruim, que elas dizem que elas estão em situação de barril, fazendo referência ao barril do Chaves, né?
Sim.
E daí tem gente que dizia, né, que não era, talvez, debaixo do barril do Chaves tivesse uma casa subterrânea. A gente sabe que não, né? Mas se tivesse, muito provavelmente seria uma situação pior, que eu diria que é a situação do Michael Myers, que é uma situação de bueiro. Lucas... Lucas Monteiro, por favor, o diretor, Nossa. Os roteiristas, eles estão subestimando demais, primeiro, a nossa inteligência, e segundo, principalmente, a inteligência do Michael Myers, cara, não tem condição.
O Michael Myers virou pessoa em situação de rua. Isso que no filme do Kills tem toda a pira dele querer voltar pra casa, né? Mas tudo bem. Eu vou entregar o plot central da trama aqui. Pro vídeo ter uma noção de como pior a coisa, né? A gente fala que o Michael Myers ficou de escanteio. Então, o que baseia essa história? Baseia no personagem do Rohan Campbell, que ele interpreta o Corey. O Corey, ele passa por uma experiência traumática no início do filme porque ele assassina uma criança. Mas ele não assassina porque ele quer. Aconteceu um acidente na casa, ele estava de babá cuidando daquela criança e a criança morreu no incidente ali. E esse Haddonfield passou a condenar ele e vê ele como monstro, né? Como, olha, o assassino de crianças. E qual é o outro monstro folclórico de Haddonfield? A Jamie Lee Curtis, que sobreviveu ao Michael Myers e tal. Então ela também tem toda essa aura esquisita. Eles dão um match ali, porque enfim, ela fala, eu acho que esse menino que matou a criança, ele é um perfeito exemplo de homem para minha neta. Ele aproxima a neta dele. Só que a cidade vai tratando o Corey com uma certa agressividade, com uma certa... hostilidade que, enfim, as pessoas não esperam, e Corey vira, chega um momento que ele se encontra com o Michael Myers, e ele vira o discípulo do Michael Myers. Sabe, o Michael pega ele na situação de bueiro, leva o menino pro bueiro.
Esquema de pirâmide.
Marketing multinível, João, marketing multinível. Leva ele pro bueiro, não mata o Corey, por sei lá qual motivo, e daí eles se identificam, eles realmente dão um match como bons assassinos, e o Corey começa a matar outras pessoas do entorno deles. Ele, até que ele realmente vai tentar assumir a personalidade do Michael Myers e tudo mais. Beleza, eu até poderia achar interessante a questão do legado, do sucessor do Michael Myers. Em Pânico rola muito isso, né? Que tem toda a discussão de, a cada 10 anos, alguém veste a máscara do Ghostface e faz um massacre em Woodsboro, né? Poderia muito bem rolar isso aqui em Haddonfield, mas não é o que acontece. Porque tá rolando ali uma paixão entre a Allison, que é a neta da Laurie, com o Corey, e ela não consegue... Ela viveu tudo aquilo que ela viveu no Halloween 2018 e no Halloween Kills, e ela não consegue enxergar com o menino completamente perturbado. E ela, mais uma vez, ela viveu o que viveu, ela está morando com a avó dela, que enfim, é uma sobrevivente e sabe reconhecer o mal nas coisas, e ela não dá a menor bola para a avó dela no que a avó dela falou: olha, beleza, eu aproximei você desse menino, mas ele está indo para um caminho errado, não é o caminho que, né, a gente quer que vocês sigam e tudo mais. Bicho, nada vai pra frente. Não parece que nada encaixa. Parece que... Eu fico pensando que... Eu disse no começo que a Laurie, ela tá muito de boa nesse filme. Ela tá realmente de boa. Tanto que se fosse a Laurie de 2018, ela estaria dando um cacete já no Corey. Mas é porque parece que o que foi pensado pra esse filme não casa perfeitamente com os outros dois. Eu veria muito mais. Por exemplo, Halloween 2018, que veio 40 anos depois do filme original... Ele poderia muito mais ter essa Laurie de boa, essa Laurie que, beleza, superou o trauma, do que agora, porque a filha dela morreu há pouco tempo, e ela agora ela tá de boa, ela baixou a guarda, como assim? Sabe? Não faz o menor sentido, ela devia estar aqui agora com o sangue no olho, agora querendo justiça, querendo se livrar do Michael Myers, e não é o que acontece. E tem toda essa relação do Corey com o Michael, que você vê o menino andando de moto o filme inteiro, quando eles vão lá para aquela cena de assassinar o médico, você só consegue pensar. O Michael sentou na garupa do Corey, na moto, e foi segurando a cinturinha dele até a casa do médico? É isso mesmo? E são coisas, são imagens ridículas que esse filme te propõe e que você não consegue conceber. O David Gordon Green foi capaz de pensar isso e depois ele dar entrevistas falando: estou satisfeito com esse filme. Não, ninguém com bom senso está satisfeito com esse filme. Que nada nele faz sentido. Nada. Você pensa nele por 5 minutos e ele se esfarela.
Tá certa a indignação. Lucas Monteiro. Olha, teve uma frase que você disse que eu vou desenvolver o que eu quero dizer agora com ela. Nada se encaixa. Exatamente, nada se encaixa. Cara, eu não entendo, sabe? Tipo, eu vou dizer para você. Eu gosto muito do terror, assim como eu gosto muito do slasher. E eu sei que historicamente o terror, ele tá sempre 20, 30 anos à frente do que vai ser padrão no cinema mainstream, sabe? Sempre algo estranho, às vezes banal, às vezes tosco que o terror apresenta, acaba virando tendência no cinema mainstream. O terror, ele é muito importante por conta disso. Só que, cara, parece que a gente está diante de um desrespeito ao próprio terror, não só a Halloween, a saga, né? Ao legado de Halloween. A gente está falando do próprio terror, porque o que acontece? Esse gênero é um gênero que historicamente faz coisa muito boa, faz coisa muito ousada, faz coisa muito criativa, com pouco dinheiro, com pouco tempo, com pouca gente famosa. O diretor, os produtores, eles tinham um cenário, um contexto de blockbuster. Eles tinham dinheiro, eles tinham confiança, eles tinham um bom estúdio para produzir algo bom. Eu não sei, sabe? Pode ter muita coisa por trás. Pode dizer que por conta da pandemia deu problema, justificável, tudo bem, mas me parece, não sei, parece que eu estou diante de algo muito semelhante do que falaram na época de Hobbit, lá que um filme estava ótimo, mas para dar dinheiro fizeram três. Às vezes parece que é isso, simplesmente não tinha história, mas tinha prometido bastante coisa e colocou um monte de barriga, um monte de filler. Para mim, esse é o principal problema. Eu lembro que quando eu fui dar nota para esse filme, eu não vou falar ainda, já era baixa, mas quando eu pensei nisso, nessa questão de que o roteiro, ele é vazio a ponto de ele errar nas coisas mais elementares possíveis, que é lembrar como são os personagens que estão presentes em inúmeros filmes antes daquele, é uma coisa que eu digo: gente, esse filme, ele é vazio. Ele é extremamente vazio. Isso é muito problemático. E daí tem aquele problema que foi apontado por muita gente, e que é um problema muito grave, que é você apresentar do nada um novo psicopata, vira um esquema de pirâmide, que já vai contra a própria característica de quem é Michael Myers, né? O cara é isolado pra caramba, o cara
Sim,
deu uma
sim.
de Hilda Richter, da Ana Paula Arósio, e foi morar no mato, e tá no bueiro, e daí. Daí inverte a situação. Do nada, a Laurie tá super contente, acabou de perder a filha, mas tá confiante, tá contente, a cidade tá segura. Parece que, eu não sei, parece aqueles casos de que algo faz muito sucesso, e eu acho que a gente tá assim diante desse caso, tipo daquelas novelas que fazem muito sucesso, daí a novela originalmente tinha 100 capítulos, mas como ela fez sucesso, vai para 250, que daí, sei lá, uma cena de alguém cuidando de um bebê dura 30 minutos, sabe? E você coloca umas coisas sem pé nem cabeça. Não faz sentido quando você promete tanta coisa, quando você diz que você vai resgatar, que você vai honrar, e você faz totalmente o contrário. Porque eu tô usando esses termos que até parecem um pouco pesados demais, parecem até meio eloquentes, né? Resgatar, honrar. Mas isso não fui eu que tô falando, foi o David Gordon, foi ele que disse: olha, a gente precisa repaginar, precisa reconstruir como a história termina. E eu lembro que quando a crítica recebeu o filme de 2021, Halloween Kills, a gente tinha um contexto lá de que muita coisa pesada aconteceu, a gente estava diante da pandemia, foi muito difícil gravar filme e tal. Então as pessoas compraram o argumento dele de que era um filme muito mais de transição, de que o Halloween Ends iria entregar o que as pessoas estavam esperando. E, cara, eu não sei o que todo mundo estava esperando. Eu não consigo dizer o que, sei lá, as 2 milhões de pessoas que já devem ter ido assistir o filme no mundo, porque sim, O filme, ele é um sucesso de bilheteria, ele é um sucesso comercial. Esse nome, Halloween, vende muito. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas, cada um dos ouvintes que está escutando a gente, estava esperando. Mas eu sei que não era o que o filme entrega. É uma surpresa extremamente negativa, sabe? E eu fico muito irritado justamente por isso, porque você vê aqueles terrores, às vezes meio pé, meio sem pé e sem cabeça, da A24, que o Lucas detesta, inclusive.
Tô louco, eu não detesto, não.
Que
Assisto tudo.
cinematograficamente são muito bons. São filmes que são muito bons. Tem umas histórias ali que é um pouquinho difícil de entender às vezes. Às vezes são meio contemplativas demais. Sim, mas falando de qualidade de cinema, de construção de roteiro, são filmes que fazem uma coisa muito boa, com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso, com dificuldades para distribuição, num estúdio que você não sabe nem o nome às vezes. Às vezes a 24 só compra. E os caras tinham todo o dinheiro, toda a visibilidade, toda a projeção, todo o peso do nome Halloween e produzem esse negócio. Dá para dizer que o fã da franquia foi sim traído, cara. Eu não vou mentir, sabe? Tipo, os caras realmente fizeram um roteiro cheio de barriga, cheio de problemas, sem pé, sem cabeça, colocaram um personagem lá do nada. Tentam deixar ali, por incrível que pareça, uma abertura para um reboot, para uma sequência. Estranho, mas sim, eles deixam. Independente, podia ter, sei lá, os 14 milhões de finais possíveis lá fazendo referência ao Doutor Estranho. Com certeza, esse não tá na lista dos 14 milhões de finais possíveis que estavam na cabeça dos fãs da franquia.
Não,
É, eu
sinceramente,
tô puto. Eu tô puto.
aquela procissão no final pra destruir o corpo do Michael, meu Deus, aquilo me irritou tanto. Tá fazendo uma missa de sétimo dia, filha da puta, pro desgraçado que matou meio mundo nessa cidade? Meu Deus, que raiva. Que deu
Mano, dá
naquilo?
muita raiva. Dá muita raiva. A gente, pelo amor de Deus, sério, não faz sentido, Lucas Monteiro, não faz sentido. Sabe por quê? Eu não sei, parece que tudo nesse filme é sobre filler, é sobre barriga, é sobre colocar uns negócios que não faz sentido nenhum. Você acabou de sair de um filme que a cidade só faltou botar fogo na própria cidade para esse cara sumir, para todo mundo que estava relacionado a ele sumir. E eles enrolam, sabe? E parece que o filme, parece que esse filme, ele, tipo, ele foi filmado em pedaços, e quando ele acabava de ser filmado um pedaço do filme, você não tinha nada construído ainda. Era tipo, ó, a gente acabou de filmar essa morte, tá, legal, beleza. Agora vamos escrever a continuação. Sabe? Porque parece que são algumas sequências que são inacreditavelmente desconexas, são inacreditavelmente sem coerência com todo o legado do filme mostra, com que todo o legado de qualquer filme de terror faz você saber. Você sabe que tem coisas que acontecem nesse filme que Halloween influenciou todos os filmes de terror. Você sabe, tem coisa que a Final Girl não pode fazer, tem coisa que a cidade não pode fazer. E eles estão lá fazendo. Para quê? Para durar 1h50? Para dizer que pelo menos pela duração de tempo valeu o dinheiro do seu ingresso? Ah, pelo amor de Deus, eu sei lá, eu queria pegar a memória das 2 horas que eu assisti desse filme e, fazendo referência ao filme, jogar num triturador, Lucas Monteiro.
É, vale destacar que a gente falou bastante do David Gordon Green, e quando ele assumiu o filme para fazer, né, a celebração de 40 anos e tudo mais, e quando foi para Blumhouse os direitos, né, para poder fazer esses filmes, a ideia do David Gordon Green era fazer só dois filmes, o Halloween de 2018 e o logo em seguinte seria o Halloween Ends. É que ninguém contava que o Halloween de 2018 fosse fazer um sucesso estrondoso, né? Ele lucrou quase 200 milhões de reais, de dólares, e enfim. Ou até mais, eu posso estar dando um dado meio enganado aqui. E aí, o estúdio falou: não, faz mais um, vamos fazer uma trilogia, né? E veio o Kills, que ele é desconjuntado na proposta dele também, e ele também foi vítima da pandemia e tudo mais. E daí, quando o David Gordon Green falava dos filmes do filme Halloween Ends, ele falava: vai ser um filme sobre pandemia. Então você já teve o Kills, que foi aquele caos, e daí ele fala que foi um filme de terror, Halloween, slasher, sobre pandemia. Então também percebemos que não foi uma boa ideia. A safra de filmes que vivem na pandemia, no geral, não são boas, mas enfim, Halloween Ends é um caso à parte. Eu compactuo muito do que o Daleno Gari disse no canal dele, na crítica dele, que.
Você concordou com o Daleno Gari, Lucas Monteiro. Você tá com Açúcar no coração.
Oh, tô cheio de ódio aqui pro filme. Mas eu concordo com ele no sentido de o que que importa no Halloween Ends? O final. Você pega o final de Halloween Ends, coloca no final de Halloween Kills, né? Logo depois da morte da filha da Laurie, pronto. Fechou ali os filmes que a Blumhouse tinha que fazer de Halloween. Porque o resto todo você pega e joga fora. Nada se aproveita dali, nada se aproveita da mística, nada se aproveita da mitologia, nada se aproveita de história substancial, de personagens irem do ponto A pro ponto B. Os personagens não evoluem nesse filme, infelizmente. Tirando o Corey, que vira um psicopata. Eu acho que é isso pra gente se encaminhar pro final. Não quero mais me alongar, porque eu estou triste com esse filme.
Sem condição. Ele não merece o seu tempo, Lucas Monteiro. Você é um podcaster premiado.
Exatamente.
Usar o seu tempo muito bem.
Sabe, o podcaster realmente... maravilhoso, que nem eu, vou ficar aqui perdendo tempo com esse filme.
O podcaster que mais trabalha no Brasil. É a bio dele no Twitter. Porque ele é muito Twitter, muito Twitter. Eu fiquei parecendo uma senhora de 40 anos tentando interagir com as amigas da filha. Não tô nem aí. Mas é isso, Lucas. Faça suas considerações finais, que em seguida eu faço as minhas.
A minha consideração final é: não assistam Halloween Ends, não joguem seu dinheiro no lixo assistindo essa porcaria. Espera sair nas locadoras populares aí, chamada ilegalidade.
Já tem!
Aí, viu só, o João já adiantou que já tem. Então, é isso. Procurem aí e assistam na ilegalidade. Se tem curiosidade, se você quer se torturar vendo essa coisa horrorosa. Pra mim, assim, é um esse filme, nota um. E olha lá, eu tô sendo generoso ainda com ele. David Gordon Green nos abandonou. Assistam Halloween 2018 e lá tem o encerramento perfeito da franquia. É só. Enfim, ouvinte, recado de sempre, só pra não dizer que não teve. Se você quer que a gente continue falando mal de filme aqui, vai em apoia.se/.mp3podcast. Você pode apoiar a gente com o quantia que o seu coração desejar, a partir de R$5, preço de um cafezinho, depois do almoço, uma coca gelada. Você já ajuda demais a gente a continuar fazendo esse trabalho. Assina a nossa newsletter, que ela tá saindo bem legal, então tem muito conteúdo legal lá, indicações, textos são bem pensados, enfim, vai estar aí na descrição para você assinar também, e continua acompanhando a gente no Fim Cinema, né? Eu e o João a gente ainda não sabe qual vai ser o filme que vai encerrar esse mês do horror nosso, mas ele vem aí, dia 31 a gente tá aí também. O filme de terror que a gente vai apresentar no dia 31, João, vai ser Brasil Filme, porque a gente não sabe que fim teremos. Dia 30.
É um baita final, sei lá, eu não sei o que dizer. Esse é o filme de terror que eu tô vivendo, só que, infelizmente, ao contrário de Halloween Ends, ele não dura só 2 horas, né? Ele tá durando um mês, e na pior das possibilidades, pode durar mais de 4 anos. Mas eu vou fazer as minhas considerações finais, pra gente ficar dentro do nosso tempo. Eu vou tentar ser simpático e eu vou usar termos que Isabela Boscovi usa. É uma pataquada. Não faz sentido nenhum, não tem lógica. Isso daí deve ser dívida de jogo, porque não tem sentido fazer um filme desse. Pelo amor de Deus, é horrível. Virou queridinha da Framboesa de Ouro? Virou. Mas é porque é ruim mesmo. É isso, eu não sei o que dizer. Eu dou nota... Eu não sei, nota zero é sempre muito radical, porque, enfim, esse filme deu emprego, esse filme vai ter bilheteria. Eu dou nota 1 também, eu não consigo...
Nota dó.
Nota dó, né? É isso. É um filme muito ruim, ele tem problemas no roteiro. Talvez a gente descubra um dia que o projeto original de 2 filmes do David Gordon Green era muito bom. Faz sentido pensar nisso? Faz, mas fazer o quê? Não podemos fazer nada. Nós trabalhamos com fatos, a gente está aqui com um jornalista podcaster premiado, então a gente trabalha assim com fatos. E o fato é de que é muito ruim, cara. E eu sei que muita gente vai assistir esse filme. E talvez, para quem só quer assistir um terror ali descompromissado, para ter uns sustos, para ter uma noite de terror, para curtir a temporada de Halloween, talvez funcione. Não à toa, o filme dá muito dinheiro. Mas é até triste pensar que um filme que tem um nome muito forte, dá muito dinheiro, que só o nome atrai tanta gente, foi feito com tão pouco cuidado, com tanta pouca ousadia, com tão pouca criatividade, sabe? Enfim, muito ruim. Não assista, mas se quiser assistir, pode. E semana que vem a gente volta e é isso.
É isso.
É nóis.
Até mais, João.
Até.
Ponto MP3, produtora de podcasts.